E no CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre medicina do estilo de vida, vamos falar sobre estilo de vida saudável. Nosso entrevistado é o médico especialista em medicina do estilo de vida, Eduardo Amado, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco sobre essa especialidade que é um tanto nova, não só para a população, né? Até mesmo para os estudantes de medicina e médicos.
Então, eu gostaria de começar perguntando, né, o que é a medicina do estilo de vida e por que você, doutor, que é nefrologista, né, de formação, também atua nesta área?
Perfeito. Então, a medicina do estilo de vida, ela não é uma área, ela é uma área de atuação médica, ela não é uma residência, por exemplo. Uhum. E ela é focada em alguns pilares que trate o paciente globalmente, como um todo, né? Então, foca em atividade física, foca em dieta, foca na prevenção, sono, redução de estresse, redução de tabaco e álcool. Então, isso é muito importante para prevenir doenças futuras. E por que que eu entrei nessa, né? Por que que eu me interessei em entrar em estudar a medicina do estilo de vida? Porque eu faço justamente o contrário. No meu dia a dia é atender o paciente que é um renal crônico, que a grande maioria é secundária à hipertensão, diabetes, inatividade física, tabagismo, e que vai resultar lá na frente em um paciente que é mais difícil o tratamento, tanto para ele quanto para o médico. É claro que tem pacientes jovens também que fazem diálise por doenças do próprio rim, né? Mas esses que dariam para fazer alguma coisa lá atrás, esses que deixam a gente um pouco chateado. Então, eu fui procurar pegar pacientes mais jovens no sentido de prevenir que eles chegassem na hemodiálise. Então, é mais ou menos essa a história.
Então, esta área de medicina do estilo de vida, ela trata de pessoas mais jovens, é isso? Ela lida com pessoas mais jovens?
Ela pode lidar desde... como é uma área de atuação, por exemplo, o pediatra pode fazer isso desde com os pequenininhos. Então, assim como o ginecologista obstetra pode fazer isso com gestantes, cardiologia faz muito, então passa por todas as idades, né? Até na nefrologia dá para a gente focar. A nossa medicina, até então, ela é muito baseada em medicação. Então, o paciente te procura, a consulta é uma consulta, às vezes, muito rápida, porque o médico precisa fazer volume, não escuta muito bem o paciente e acaba que é fácil prescrever um remédio, né? Então, a medicina do estilo de vida vem para educar o próprio médico, não só a população, né? O próprio médico a olhar com mais atenção o paciente e procurar tratar ele de uma forma global. Então, não é porque também o paciente, por exemplo, ele tem uma doença renal crônica e faz hemodiálise. Não é por isso que ele não pode fazer exercício físico. Não, ele pode, precisa adaptar muitas vezes, mas é fundamental que faça. Dieta, mesma coisa. Parar de fumar, de beber. Então, entra sempre também no tratamento global de qualquer paciente.
Esse sistema de tratar a doença, ele é inviável, insustentável?
Isso se torna insustentável a partir do momento que a população está envelhecendo, né? E uma população mais idosa em um país pobre e essa população mais doente, então com certeza a conta lá na frente não vai fechar. O SUS atua nisso já há algum tempo, né, na medicina de prevenção com as UBSs, tudo. Mas agora até os próprios planos de saúde estão começando a enxergar isso e dar um enfoque especial para essa para prevenção. Porque um paciente que você consiga que ele melhore o diabetes, a hipertensão e cesse o tabagismo, é um estente lá no futuro que você vai economizar. Então, é um jogo que todos ganham, né? Diferente de como está atualmente, que estão todos perdendo, né? Então, a prevenção em países mais desenvolvidos, isso é muito natural já. Prevenção é o foco, né? Do sistema de saúde se manter viável.
Doutor, então explica pra gente como ter um estilo de vida saudável. Por onde começar?
Acho que nós podemos começar em qualquer um dos pilares, né? Então, quem atua nessa área estuda, a gente vê que cada um puxa para um lado. Por exemplo, o meu eu sempre puxo para o exercício. E por que eu sempre gosto de começar com exercício? É claro, isso é muito individualizado, né, para cada paciente. Mas com o exercício, você naturalmente já vai fazer uma dieta mais adequada. Você naturalmente já vai ter um sono melhor. Você vai reduzir sua ansiedade pelo próprio exercício físico. Então você acaba atuando em todas as áreas, aí, todos esses pilares, né, com um. Agora, tem pacientes que preferem começar na dieta, tem pacientes que preferem... Eu acho que, na verdade, né, o começo lá atrás é a autoconscientização. Pra você ter uma ideia, Luciano, eu procuro, assim, né, nessa minha clínica nova que eu te falei que eu montei, chama MedInfuse, eu procuro quais são os meus pacientes, aqueles que querem, que estão numa chave de mudança. Então, esse que está querendo mudar mesmo. Por exemplo, o homem que virou pai com 40 anos e se viu agora trabalhando muito, obeso, fumando, mas nasceu o filho. Esse cara quer mudar. E ele vai no consultório e fala, doutor, eu quero mudar porque assim, eu não estou me cuidando, eu quero assim, né, dar exemplo meu filho. Tudo. Outro tipo de paciente que faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Esse paciente, ele tomou conta, tanto que ele fez uma cirurgia bariátrica, ele não quer voltar a reganhar o peso que ele sofreu para perder, né? Mas se não tiver um cuidado, volta mesmo. Uma paciente que, sei lá, fez cirurgia plástica, gastou 100 mil reais fazendo cirurgia plástica. Essa mulher não quer fazer isso daí daqui um ano de novo, né? Então, esses pontos de mudança eu acho fundamental, assim. E atualmente, onde que se procura isso, né? Onde que a pessoa muda? É quando ela tem uma doença. Então isso daí já é um nível mais tardio, né? Então pegar esses pacientes antes, nessas chaves de mudança que nós temos normalmente, né? A gestante, por exemplo. Então esse eu acho que é o público ideal, assim. Esse é o público que tomou a consciência que precisa mudar, né?
Você deu um exemplo de uma paciente que buscou essa mudança por uma questão estética, né? Essa paciente que buscou a mudança por uma questão estética, ela vai manter a decisão de ter um estilo de vida saudável por muito tempo?
É isso que, assim, ó, a estética por si só, a gente negligencia muito também, porque tem muita gente que muda a estética e muda radicalmente o estilo de vida porque se encontrou, né? Se achou e, enfim... Mas é aquilo. O que é muito comum é depois de 2 anos a mulher voltar e fazer o mesmo tipo de cirurgia. Então, no fundo, todas essas mudanças elas acontecem com mudanças comportamentais, que é isso que a gente aprende na medicina do estilo de vida. Então, como assim, desde atender o paciente, desde assim, se posicionar na sala, até cuidar, por exemplo, de recaídas. Nesse grupo é muito comum são muito comuns recaídas, né? Então, como lidar com uma recaída de um paciente? Então, isso é a mudança comportamental que trata a medicina do estilo de vida e que é fundamental para essa adesão do paciente e continuar, né? E continuar seguindo para não voltar a ganhar peso, para não voltar a fumar, para não voltar a beber, para não voltar a fazer uma nova cirurgia plástica, porque fez puramente por estética, né? Então, é tudo isso.
Bom, em relação ao exercício, né, existe alguma regra, alguma lista de exercícios que tem que ser seguida, alguma...
Depende muito de paciente para paciente, né? Nós temos uma meta que é definido, que são 300 minutos por semana, até recentemente 150 minutos por semana, né, de aeróbico, mais um exercício resistido que é de ou musculação ou pilates, por exemplo, né? De 2 a 3 vezes por semana. Esse seria o ideal. Agora, qual que é o melhor exercício? Aquele que você faz, né? Então, às vezes, por exemplo, um empresário que está obeso e passa o dia sentado no escritório, aí desce, pega o carro e vai para casa. Esse paciente, se fizer 15 minutos de caminhada 3 vezes por semana, ele já tem um impacto na sobrevida dele de longe, assim. Mas é claro, essa meta a gente sempre vai aumentando, mas a primeira coisa, tem que ser uma meta alcançável, né? Então não adianta o paciente sair do sedentarismo puro e querer que ele faça 1 hora de caminhada todos os dias, ou de esteira, ou de bicicleta, ou de escada, assim, é difícil, não vai fazer. Aí é aquilo, né? Não é uma corrida de 100 metros que a gente procura, né? É uma maratona. maratona.
Em relação à alimentação, como é que tem que ser a alimentação?
A alimentação basicamente assim, né? É, a gente orienta muita fruta, muita verdura, redução de industrializados. Então, tem uma série de tipos de dieta. Isso depende também muito do paciente. Depende do que o paciente quer. Por exemplo, nessa área é muito comum o paciente procurar por emagrecimento, né? Então, sei lá, 70%, 80% dos pacientes que querem mudar é para emagrecimento. Então, esse paciente em específico, além de comer bem, a gente vai tentar entender por que que aconteceu o processo de obesidade. O que que aconteceu, que às vezes é uma ansiedade pura que o paciente está passando, né? E se você tratar esse problema psiquiátrico dele, ele melhora a questão do emagrecimento, né? Mas nesse paciente, então a gente sempre estimula comer saudável, né? Desembrulhar menos, né? É a gente tentar comer comida de verdade, né? E sempre pesando assim, sempre pesando em comer muita fruta, muita verdura, para ter uma alimentação mais saudável, porque naturalmente você vai reduzir daí carboidrato ruim, né? Então, basicamente, e outra, né? A gente sempre trabalha em conjunto com o nutricionista. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deve ter um nutricionista. Isso faz muita diferença para o cálculo dos macronutrientes. Porque às vezes o médico ele fala o que, que tem que fazer, né? Então, por exemplo, tem que comer bastante fruta, bastante verdura. Tá, mas quanto, né? Eu quero o relatório ali, né? Então, o nutricionista ajuda muito a gente a calcular tanto os macronutrientes quanto as vitaminas, vegetais, tudo, né?
Agora, a dieta, ela não pode ser restritiva. Vocês trabalham com dieta
ela restritiva? Ela dá para ser restritiva no processo de emagrecimento. Agora é aquilo, né? Não dá para ser aquela restrição intensa que o paciente não vai conseguir aderir, né? Então, esse paciente, na verdade, o paciente que está obeso, comendo mal, ele, se você nem fizer um déficit calórico, você nem diminuir a caloria dele, só de ele comer melhor, e se ele se exercitar melhor ainda, já acertou. Uhum. Às vezes é aquele paciente que come e fala, eu como muito pouco, né? Mas come muitos alimentos muito calóricos, né? Então, no final das contas, ele vai ter um superávit calórico e ele não vai conseguir perder o peso desejado, né? E parece que ele está sempre com fome e não comendo nada. Mas é só acertar e começar a se alimentar saudável dentro da quantidade, não necessariamente precisa ser restritivo.
O papel do sono na qualidade de vida, no estilo de vida?
O sono é interessante, sim, porque por muito tempo foi negligenciado, né? Então, hoje, eu vejo muito, e eu já via antes também, né? Pacientes com hipertensão refratária, pacientes...
O que é hipertensão refratária?
É pressão muito alta que não melhora com remédio. Então você entra lá, sei lá, 3, 4 classes de antipertensivos, mas na verdade o paciente tem uma apneia do sono. Então o que você tem que tratar para esse paciente é a apneia do sono, e isso daí, hoje, cada dia mais, está se vendo que tem total influência em sobrevida do paciente, na longevidade. Então... A gente hoje ainda com muito gadget, né? A gente mexendo o dia inteiro em telas, isso daí acaba tendo muito distúrbios do sono atualmente, e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E sempre, né, Luciana, é o que eu estava te falando, assim, parece que também, você então faz tudo isso, né? Não, é uma luta constante, né? Uma luta constante, principalmente a gente que tem filho pequeno.
É
a gente se disciplinar para tentar passar o exemplo para as crianças, né? Então, mas o sono entra aí, o sono é um... Às vezes a gente precisa trabalhar, né? Como é que vai fazer? E é o que eu estava falando, né? O médico, o plantonista principalmente, ele é ele vai na contramão de tudo isso que a gente está falando, né? Que é inatividade física, é o paciente que dorme mal, muito estresse, porque é um ambiente de pacientes muito críticos, né? Então a dieta não é adequada. Então, até a gente passar isso para os estudantes de medicina, para eles tomarem ciência disso e se cuidarem mesmo nesse sentido, né? Isso daí é muito importante, assim.
Você falou sobre plantonistas, né? Médicos plantonistas, e o horário em que você tem e que você dorme é importante também?
É importante.
Não só a quantidade de sono, mas o horário.
É importante também, porque a gente tem o nosso ciclo circadiano que ele funciona. Os hormônios, eles são liberados como se fosse na mesma hora, todos os dias, tudo. Então, seria ideal a gente manter esse ciclo regulado. Agora, dentro daquilo que a gente conversa, nem sempre é possível. Então, tem gente que precisa fazer plantão, por exemplo. Eu acredito que vocês, às vezes, precisam ficar de plantão para cobrir matérias, tudo. Então, como é que você vai fazer? É o seu emprego, né? Agora, dentro disso, a gente tenta criar com o paciente estratégias para que seja factível ele fazer pequenas mudanças. Então, ao longo do prazo, ao longo das consultas, ele vai conseguindo se encaixar, ele vai conseguindo achar meios, assim, de, por exemplo, ter um sono adequado para o cara que, assim, trabalha de plantão, né? É difícil, mas precisa ajustar. Pelo menos a quantidade, pelo menos a redução do uso de telas, né? Fazer uma boa higiene do sono. Então, isso daí é um dos focos nossos, além de também diagnosticar distúrbios do sono. E daí, claro, que tem os especialistas que ajudam nessa condução também, né?
O que é a higiene do sono? Como é que se faz?
A higiene do sono é uma série de medidas que você pode fazer no seu dia para diminuir essa hiperestimulação à noite que a gente fica, né? E daí a gente não consegue dormir. Então, por exemplo, estratégias de como você tomar banho quente, tomar um leite morno antes de dormir, ler. Ao invés de ficar lendo no celular, né? Ler livro, com certeza televisão, né? Essas coisas, nada de estimulantes. Por exemplo, uma coisa que atrapalha muito o sono é você dormir após o almoço, período muito longo, né?
Ah, é?
Se você der aquela dormidinha rápida, né? Então, beleza, aí não atrapalha tanto. Agora, se você entra em sono profundo, assim, na hora do almoço, dorme muito, atrapalha você dormir à noite. E isso vira um ciclo vicioso, por exemplo. Porque daí no outro dia você vai estar com sono, aí você vai dormir assim de novo, aí você à noite vai dormir menos. Então isso daí, então são estratégias, aí a gente tem estratégias para tentar bloquear isso daí, né?
Uhum. E esse sono curto, depois do almoço, ele é bom ou ele é ruim?
Aí ele é bom, aí ele é bom para a produtividade, né? Uhum. Isso, muitas empresas até têm esse períodozinho que eles dão depois do almoço.
De quanto tempo tem que ser o ideal?
É de mais ou menos 20 a 30 minutos, 20 a 30 minutos. É antes de entrar no sono profundo. Depois que passa de 40 minutos, aí você pode entrar...
E colocar o despertador, então, para acordar.
E colocar o despertador, porque senão você vai embora.
Você passa, né?
E daí à noite, mesma coisa. E problema para dormir, né? Uhum. Eu passei por isso muito, assim. Até hoje, se eu acostumar a dormir depois do almoço...
Daí vira um costume, vira
um
hábito.
Exato, vira um hábito.
E o sono tem que ser de quantas horas?
De 7 a 9 horas num adulto normal, né? Uhum. Num adulto saudável, a recomendação é de 7 a 9 horas. Então, varia muito, né? De pessoa para pessoa. Aí você tem aqueles casos de pessoas que falam que dormem extremamente pouco, né? Então, é uma média, assim, recomendada na literatura. Mas lembrando, isso daí é muito individualizado para cada paciente, né?
Ó, a nossa ouvinte, Roseli, ela diz o seguinte, olha, ela diz que levanta 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro, pelo menos 3 vezes durante a noite, e isso ela faz desde que ela era novinha. Ela tem que 52 anos hoje e que ela dorme com muita facilidade, mas ela ainda tem ela acorda, ela dorme até 10 horas se deixar. Ela está tendo um bom sono mesmo acordando 3 vezes?
O que a gente considera assim muito é a facilidade de voltar a dormir. Então, isso que a Roseli mencionou, aí é importante. Então, beleza, aí é para fazer xixi. Agora, tem paciente que, por exemplo, acorda, dorme lá 10 horas da noite, acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir. E não consegue.
E daí fica uma insônia.
E fica pensando em 1 milhão de coisas, né, para resolver lá na frente. Muitos têm distúrbio de alimentação mesmo, né? Tem gente que levanta, não consegue dormir e vai comer. Vai comer. Então, para isso, tem estratégias também, né? Além de tratamento, se for um quadro de ansiedade, né? Dá para melhorar isso também com a medicina do estilo de vida. Por exemplo, que a gente estava falando de meditação, né? A meditação é comprovado, a transcendental, que diminui quase de ansiedade e ajuda também muito na longevidade, né?
Uhum. Ó, tem uma outra ouvinte aqui, a Maria Lopes. Ela pergunta o seguinte, olha, o marido dela tem enfisema pulmonar, usa oxigênio para fazer se ele pode, né, fazer exercícios. Porque ele usa oxigênio, ela já está no nível 5 litros de oxigênio está cansado até para ir para o banheiro e tal, para ir tomar banho, Como é que ele pode fazer exercício?
É difícil pela situação, assim, o que limita muito aí, né? O que limita são as condições de base. Assim, aí é claro que tem que ser muito acompanhado, assim, né, de profissionais, mas aí são exercícios mais passivos, né?
São, passivos.
Por exemplo, como se fosse fisioterapia, assim. Uhum. Aí, porque pela comorbidade ser muito séria, vai ser difícil ele ir para uma academia, assim, né? Se é nesse sentido. Então, seriam mais passivos mesmo.
Uhum. O nosso ouvinte Júnior Bataglini pergunta o seguinte: o nosso organismo produz alguma coisa, algum hormônio para o sono, e existe em alimentos essa substância também?
Uma delas é a melatonina, por exemplo, né? A melatonina a gente tem, inclusive, houve até uma super prescrição, né, da melatonina recentemente. Uhum. E agora parece que deu uma regularizada, não está tão frequente.
Ela também está presente em alimentos?
Mas não, aí é mais
só um hormônio.
É um hormônio que o corpo produz e que ajuda no sono, né? Uhum. Na manutenção do sono, principalmente.
Tem algum alimento que ajuda a pegar no sono? Assim, você falou do leitinho, né? Que
é
morno.
Mas é mais comportamental, assim,
comportamental.
Né? Tem mais o que tira o sono, né? Que a gente precisa evitar. Então, por exemplo, depois... a gente tomar café, assim, às 18 horas da tarde, às vezes influencia no... Puxa, eu não posso tomar nem coca, assim, à noite, senão eu não durmo, né? Então, tem mais alimentos que tiram o sono do que né? Os que induzem.
Do que induzem ao sono. Certo. Bom, e sobre a meditação? Aí tem que ter uma técnica específica, né? Não basta apenas... parar de pensar em problemas, né?
Dentro disso é aquilo, assim, na meditação tem as técnicas, né? Que daí os especialistas, eles têm aulas sobre isso, você faz cursos, mas o simples fato, assim, de você aprender a quietar a mente, né? Uhum. Então, por exemplo, né, uma das coisas da medicina do estilo de vida que eles pregam é você, antes de atender um paciente, você parar e respirar para parar de pensar nos problemas e dar uma atenção total pro paciente, né? Uhum. Para você estar ouvindo ele atentamente. Então, dá para também ter períodos, assim, pausas, né? Para você respirar fundo e seguir. Então, também não é uma coisa estanque. Mas pensando na meditação, aí sim, aí tem cursos para isso. Uhum. Específico.
O nosso ouvinte Saulo Rodrigues pergunta o seguinte: a partir de que idade o sedentarismo afeta mais a saúde da pessoa?
Eu acho que sempre, assim, ó, desde a infância é difícil você ter um cut-off, né, um número de corte, assim, que você vai falar, a partir daqui, assim, ó, tem que fazer exercício, porque senão você... Então, acho que desde a infância, acho não, tenho certeza, desde a infância nós temos que estimular as crianças a fazer exercício. E isso hoje, por exemplo, é um problemaço, né? Eu estava até conversando com um neuropediatra recentemente lá na Sociedade Médica, conversando sobre isso. Uhum. Quanto nossas crianças estão sedentárias e isso aumentando, por exemplo, o índice de obesidade lá no futuro dessas crianças, né? E também muito em telas e prejudicando daí as vistas, por exemplo. Um monte de doença relacionada a isso também, né? Até a doutora Edna Almodinho falou sobre isso daqui.
Uhum, verdade.
Então, a inatividade física, desde a infância, não pode. Todo mundo tem que se exercitar, a não ser quem não consiga, por qualquer motivo, né?
Tá certo. Bom, tem mais um comentário aqui da Roseli, a Roseli que dorme bem, né? Ela disse assim que se tomar esse hormônio, então, do sono, aí que ela entra em coma. Ela até tomando café, ela continua dormindo bem.
Isso é importante, assim, né? Pessoal não tomar sem ser prescrito, sabe? Porque a melatonina mesmo, né? Foi, assim, ó... se tomou muito, indevidamente, né? Então, sempre procurar o médico, ver se tem indicação certinha mesmo, se não é outra coisa que está atrapalhando, né?
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Saúde, um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. À disposição, tá?
Nós conversamos com o Eduardo Amado, médico especialista em medicina do estilo de vida. Falamos aqui sobre estilo de vida saudável.